Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Vamos começar pelo ponto 1 da ordem do dia. Apreciação e votação da ata número 2, de 23 de abril de 2024, considerando que o documento foi distribuído previamente e que os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler, dispenso-me de ler a ata e submeto então à votação desta comissão a ata, a minuta da ata. Senhora deputada, quer falar? Não. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado, portanto, a favor por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do plano de atividades e do orçamento da Comissão para a primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura. Portanto, relativamente ao nosso plano de atividades, o Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração que também foi distribuída aos senhores deputados previamente. Basicamente, esta proposta de alteração introduz um ponto, um novo ponto, portanto, no plano de atividades, correspondente ao ponto número 3 e, portanto, faz a renumeração de toda, portanto, toda a numeração. Relativamente a este ponto 3, formação e aconselhamento, com vista a implementar uma das recomendações das avaliações do último relatório da 4ª avaliação do GRECO a Portugal. E, portanto, é com vista a assegurar a organização e ações de formação dirigidas aos deputados e membros dos gabinetes de apoio aos grupos parlamentares relativas ao preenchimento e atualização das obrigações declarativas dos deputados, bem como às matérias de ofertas e hospitalidades, incompatibilidades e impedimentos e prevenção de conflito de interesses. Inclui também avaliar a forma de implementar mecanismos de aconselhamento prévio aos deputados através de grupos de trabalho de registro de interesses e do Código de Conduta. Portanto, isto é um ponto que será introduzido, se assim entenderem os senhores deputados, introduzido no plano de atividades, e também o ponto 6.2 do plano de atividades também sofreu aqui uma ligeira alteração de acordo com a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, no sentido, basicamente, densifica aquilo que já estava consagrado e prevê de forma expressa, portanto, uma avaliação dos 5 primeiros anos de vigência das alterações ao Estatuto dos Deputados, da Lei 52 de 2019 e do Código de Conduta. Nesse sentido, portanto, sendo estas as alterações propostas pelo Partido Socialista, submeto, pergunto aos senhores deputados se querem usar a palavra. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, só para dar uma nota sobre a proposta, mais a do número 13, de facto, como disse a outra proposta, é só densificar o conteúdo. Era só porque esta matéria, como consta dos relatórios GRECO e como especialmente agora que está em vigor a nova plataforma e temos muitos pedidos de esclarecimentos de próprios deputados e no fundo, estamos a fazer uma aprendizagem em conjunto, eu acho que poderia ser útil a própria Comissão tomar a iniciativa de ter uma ação de formação a alguros sobre isto para uniformizar critérios até de preenchimento. A segunda, esta até mais interessante, se cá temos que refletir um bocadinho melhor sobre ela, mas ela no fundo era só para enquadrar, ela resulta de uma recomendação do GRECO que, mais do que a Comissão apenas agir perante alterações ao registro de interesses, haver um mecanismo em que os deputados que eventualmente tenham uma questão prévia à sua aceitação que queiram colocar à Comissão, o poderem fazê-lo. A proposta até não utiliza uma expressão que consta do relatório GRECO, mas que eu acho que temos sobre ela ponderar, que é aconselhamento confidencial. Ou seja, perante a dúvida sobre se uma determinada função é ou não incompatível com o mandato, um deputado poder solicitar o apoio da Comissão para lhe dar um aconselhamento sem que tenha que tomar público algo que poderá nunca aceitar e, portanto, ser uma forma até de ter aconselhamento jurídico e qualificado, mas depois também não ser exposto a algo que não vai sequer exercer e que acaba por não tomar. Eu acho que não deixámos essa referência expressa, mas era em parte também para dar nota de o que é que diferencia isso das ações de formação. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu acho que, de facto, é interessante esta proposta, não é, de aconselhamento confidencial relativamente ao registro de interesses. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Portanto, não havendo inscrições para este ponto, os serviços apresentaram aqui uma proposta, uma redação final, relativamente ao nosso plano de atividades, e considerando que estas propostas de alteração introduzidas a requerimento do Partido Socialista não têm impacto financeiro, pelo menos que se anteveja, e, portanto, mantém-se a versão originária do nosso orçamento que havia sido distribuída, portanto, aos grupos parlamentares. Nesse sentido, eu submeto a votação desta comissão, quer o plano de atividades, quer o respectivo orçamento que o acompanha. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Relativamente ao ponto 3 da nossa ordem do dia, inicialmente constava neste ponto um único pedido relativamente a uma suspensão de mandato, considerando que surgiu uma outra situação respeitante a uma retoma de mandato por parte de outro deputado. Se não houver nada a opor por parte dos diversos grupos parlamentares, vamos introduzir também esta situação neste ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Portanto, também os pareceres relativamente a este ponto foram distribuídos, que eu passo não a ler, mas a resumir muito rapidamente. Não está aqui. Três, o parecer. É que foi outra. Muito bem. Relativamente ao ponto 3, apreciação e votação de parecer sobre verificação de poderes, parecer relativo à suspensão de mandato do deputado Cristiano Cabrita, a partir de 29 de abril, por um período de 180 dias, ou seja, até 25 de outubro de 2024, e à retoma do mandato do deputado Alberto Machado, do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, a partir de dia 2 de maio. De acordo com o parecer emitido sobre o assunto, vou ler a conclusão e os termos que encerra, portanto, aqui este parecer. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Cristiano José de Ponte Cabrita cumpre os requisitos legais, sendo temporariamente substituído por Dinis Manuel da Palma Faísca por um período não superior a 188 dias, com efeitos a partir do dia 29 de abril de 2024, inclusive, até 25 de outubro de 2024. A retoma do mandato do deputado Alberto Amaro Guedes Machado cumpre os requisitos legais e tem efeitos a partir do dia 2 de maio, inclusive. Muito bem. Submeto então.
Senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma pequena questão no que diz respeito ao objeto do parecer, que diz apenas e só verificação de poderes, quando o que aqui está em casa são duas substituições. De facto, e portanto, deveria o próprio parecer também não apenas falar da verificação de poderes daqueles que substituem, mas também a situação da suspensão dos próprios deputados que estão em causa. É só uma correção ao título.
Muito bem. Quanto a isso, nada a opor da minha parte. No entanto, como é óbvio, submeto a votação por parte dos grupos parlamentares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, acolhendo, portanto, a proposta do Partido Social Democrata. Relativamente. Relativamente ao ponto 4, outros assuntos. Relativamente a este ponto, tenho aqui duas situações que queria falar com os senhores deputados. Uma respeitante aquela tabela das imunidades. Ah, está no 4. Muito bem. Na anterior reunião ordinária desta comissão, foi nomeado relator para a emissão de um parecer relativamente a 3 pedidos de levantamento de imunidade, em que a senhora relatora indicada pelo Partido Socialista é a senhora deputada Isabel Moreira. Nós procedemos em conformidade com aquilo que o regulamento desta comissão dita, portanto notificámos os deputados visados relativamente a este pedido de levantamento de imunidade para se pronunciarem, e um dos deputados notificados desse pedido de levantamento de imunidade pronunciou-se no sentido da falta de elementos de factualidade respeitante a esses pedidos de levantamento de imunidade, porque, efetivamente, de acordo com o ponto 5 do anexo que respeita o artigo 16 do regulamento desta comissão, portanto, o levantamento, a autorização desta Assembleia da República relativamente a pedidos de levantamento de imunidade, eu vou recorrer aqui para a memória não me falhar, portanto, diz o ponto 5 que a decisão de autorização da audição de deputado como arguido implica o prévio acesso à informação judiciária contendo elementos mínimos quanto à factualidade objeto de inquirição e à sua temporalidade, correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais. Sucede que os ofícios enviados pelo Tribunal são omissos quanto à factualidade mínima e quanto à temporalidade dos factos. Nesse sentido, portanto, as notificações provindas do Tribunal apenas dão conta da tipicidade dos crimes e respectivas molduras penais e, nesse sentido, considerando que um dos deputados visados suscitou essa questão, e se não houver nada a opor por parte desta Comissão, e que, aliás, tem sido prática desta Comissão, solicitar ao Tribunal esses elementos complementares. Nesse sentido, considerando que só um dos deputados é que suscitou essa questão, mas, portanto, esta situação diz respeito a 3 deputados, aquilo que eu propunha é que se oficiasse o Tribunal relativamente aos 3 deputados no sentido de ser complementada a informação quanto à factualidade mínima e temporalidade desses factos. Não havendo nada a opor, portanto, submeto a votação, ainda assim, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade, portanto, vamos então proceder, vamos proceder a oficiar o Tribunal no sentido de solicitar esta informação adicional, complementar. Muito bem, ainda relativamente aos outros assuntos, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, cumprimentar todas e todos, e apenas só a este propósito, e porque este é um assunto recorrente nesta Comissão, o facto de muitas vezes surgirem pedidos de levantamento de imunidade sem que a factualidade típica que integra o tipo de crime pelo qual é suscitado o pedido de levantamento de imunidade, eu sugeria que, mesmo independentemente de se oficiar os senhores deputados do pedido de levantamento de imunidade, que se faça logo uma triagem prévia, porque essa questão não diz respeito meramente ao deputado visado, mas tem de estar presente para a elaboração do parecer, uma vez que quem se pronuncia é a Comissão e depois o Parlamento, e não o deputado. O deputado até pode saber qual é a factualidade, por motivos vários. Agora, quem se vai pronunciar, quem vai pronunciar sobre as matérias é a Comissão e depois o Parlamento. E, portanto, sempre que isso não venha, a factualidade típica não venha descrita e a sua temporalidade, deve ser solicitada para que, independentemente daquilo que venha a ser a posição da deputada sobre o assunto em causa. Eu acho que isto devia ficar assente para que não haja depois, para que a Comissão não solicite apenas quando a questão é suscitada pelos visados. Deve ser uma obrigação da Comissão ter esse cuidado nessa avaliação, porque é um assunto recorrente. Várias vezes, noutras legislaturas, nos defrontámos sobre essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu, de facto, tinha... Senhora Deputada, Paula Margarido, faça.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, quero aqui apresentar os meus mais sinceros pedidos de desculpas pelo atraso que se registrou na nossa entrada e, portanto, à Senhora Presidente, aos ilustres colegas, as nossas mais sinceras desculpas e pedindo desculpa, reforçando e com a promessa de que não se voltará a repetir. Dito isto, corroboramos inteiramente o entendimento da senhora deputada Isabela Neto. Efetivamente, tem toda a razão naquilo que disse, na argumentação que apresentou, porque efetivamente, sendo parcos os indícios que ali constam, será quem direito a mesa que terá que fazer essa seriação e não já os relatores que estiverem com os processos. Muito obrigada.
Mais algum... Obrigada, senhora deputada. Mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Eu conto este ponto, eu só queria dizer o seguinte. Era a minha intenção levar este assunto e outros que eu acho que merecem alguma reflexão à próxima reunião de mesa e coordenadores, para que sejam definidos e traçados os respectivos procedimentos, porque, pese embora todo este iter procedimental já esteja consagrado no anexo ao regulamento da Comissão, ainda assim considero que há ali certos aspectos que eu acho que deviam ser melhor refletidos. E quanto a este aspecto, aqui a minha única preocupação é, tal como aconteceu neste caso em concreto que nós estamos a tratar, no caso em apreço, ou fuga de informação. Eu acho que nós temos que ter informação cabal e suficiente para emitir o parecer que nos compete a nós, Assembleia da República. Agora, eu acho que é completamente dispensável termos acesso a informação que não acrescente ou que não seja necessária à emissão do parecer. Porque se de facto fosse cumprida esta reserva sobre estes processos e que realmente se mantivesse a confidencialidade dos mesmos, eu teria, aliás, quando contratei deste expediente, suscitei, portanto, essa possibilidade de pedirmos oficiosamente ao Tribunal, aliás, como aconteceu já no passado, aqui por parte desta Comissão, só que eu não o fiz por uma simples razão, considerando que a moldura penal implicava necessariamente uma autorização judicial obrigatória, que resulta automaticamente da lei, considerando a pena máxima, e neste caso em concreto, eu acho que até mas isso, como é óbvio, competirá à relatora do parecer elaborar o respectivo parecer e pronunciar sobre esta matéria. De qualquer forma, se esta Comissão entender que realmente para a emissão destes pareceres torna-se necessária e obrigatória esta factualidade mínima, temporalidade, tipicidade dos crimes e moldura penal, doravante, sempre que seja apresentado qualquer pedido de levantamento de imunidade, e que seja omisso quanto a estes parâmetros, oficiosamente a mesa tratará e dará prosseguimento ao assunto. No entanto, eu acho que este assunto deverá ser levado a uma reunião de mesa e coordenadores para nós aprofundarmos melhor esta matéria, nesse sentido, quanto a este caso em concreto, portanto, assim vamos proceder, não é? Vamos então solicitar essa informação complementar ao Tribunal. Muito bem. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra relativamente a este assunto. Nada, não havendo inscrições, portanto, ainda nestes outros assuntos, temos aqui de agenda a nossa próxima reunião ordinária. Portanto, estas semanas, a semana que antecedeu esta e a próxima são semanas atípicas. E considerando que na próxima semana também só vamos ter trabalhos parlamentares na quarta e quinta-feira, submeto à consideração dos grupos parlamentares a marcação de convocatória para reunião ordinária na próxima quarta-feira, dia 8, às 2 horas. Ou então, quinta-feira de manhã. Portanto, deixo isso à vossa consideração. Sabendo, porém, que também temos que promover uma reunião de mesa e coordenadores que eu proponho que seja após plenário, considerando que a agenda prevista para dia 8 não é muito densa e presumo que seja cerca de 160 minutos, de 140, 150.
Sra. Presidente. Pois, estava aqui a nossa assessora a alertar para o facto de que às quintas-feiras de manhã são as reuniões dos grupos parlamentares e, portanto, só com a autorização de todos é que poderia ser possível a realização desta reunião.
Senhora deputada, obrigada. De qualquer maneira, as reuniões dos grupos parlamentares, por norma, acontecem 10, 11 horas. Por vezes, há reunião. Há reuniões... de direção que eventualmente podem impedir esta realização desta reunião. De qualquer maneira, é o que eu digo, nós temos que ter aqui alguma elasticidade, considerando que estas semanas são atípicas. Faça favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, caros colegas, só uma pequena questão, Sra. Presidente. Porque não no dia 4, portanto, no dia 8, conforme falou, às 14, se a reunião de mesa e coordenadores seria uma hora posterior, se desse tempo, no fim dessa reunião, do dia 8, que começa às 14, visto que vão estar presentes na própria reunião todos os coordenadores e a própria mesa, antes do plenário, podia existir logo a seguir essa reunião. Caso não fosse possível, então, ser após plenário. Fica a sugestão.
Seria uma boa sugestão. Acontece que a reunião de mesa e coordenação, a primeira, todas, eu acho que temos de ter aqui algum tempo para refletir, porque também era importante que houvesse a tal reflexão, principalmente sobre o anexo ao regulamento, para tratarmos de uma forma mais aprofundada, portanto, esse assunto. E daí eu acho que será melhor realizar esta reunião com mais tempo. E, portanto, meia hora não dará com certeza para tratarmos das matérias que eu julgo que sejam fundamentais nesta fase inicial. Portanto, continuo a recomendar uma reunião pós-plenário para não estarmos limitados no nosso tempo e podermos tratar destas matérias com toda a reflexão que as mesmas exigem. Caso não haja nada a opor pelos grupos parlamentares, então ficaria, portanto, a reunião ordinária para dia 8 às 2 horas. E a reunião de mesa e coordenação, coordenadores, pós-plenário. Se eventualmente surgir alguma coisa, logo daremos conta das alterações que, entretanto, possam surgir. Portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
É só uma questão, só porque nas duas legislaturas anteriores os coordenadores de grupos de trabalho costumavam participar nas reuniões da mesa e coordenadores, precisamente para fazer a ponte para os grupos de trabalho, era só para... prefeitos de inscrever ou não na agenda, sempre comparecer ou não, mas havia essa praxe, uma vez que muitas das questões são previamente triadas em cada um deles, portanto, é só para dar essa nota.
Podemos submeter esse assunto aqui aos vários grupos parlamentares. Eu concordo, apesar de não ter que me pronunciar sobre o assunto, acho que fará todo o sentido, portanto, que os coordenadores dos respectivos grupos de trabalho, portanto, estejam presentes nesta reunião de mesa e coordenação, nesse sentido, não havendo nada a opor pelos grupos parlamentares, então fica então decidido nesse sentido. Muito bem, não havendo mais assuntos a tratar, damos por encerrada a nossa reunião. Obrigada e bom trabalho.